Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast Somos Todos Malucos. Se têm acompanhado esta nova temporada, já perceberam que nós temos abordado vários temas. Continuem a apresentar este podcast aos vossos amigos, a enviar-me mensagens, sabem que eu leio as vossas mensagens, a enviar-me também sugestões, clica nas notificações, ativa o sininho, faz o like, porque é importante para partilhar também o trabalho. E já sabem que há também agora um Patreon que vos permite entrar em contacto direto comigo e também partilhar ideias, discutirmos ideias, apresentarem perguntas para os convidados e terem acesso, sobretudo, também a vários passatempos que vos permite ganhar livros de convidados e bilhetes para espetáculos, etc. Basicamente é uma maneira também de estarem mais presentes aqui no meio deste podcast que já leva, pá, fogo, já leva quase 100 emissões, tenho que fazer qualquer coisa especial, ainda não sei o quê, mas tenho que fazer qualquer coisa. Bom, pela primeira vez tenho neste podcast um político que vai falar toda a crise que se vive em Portugal e como os fatores macro e microeconómicos influenciam... Mentira, não vai falar sobre nada disso, que eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Vai falar de uma coisa que muitos políticos também parecem estar a lidar com, estados alterados de consciência. Embora às vezes pareça exatamente certas decisões que eles tomam, parece que não estão sobre o efeito psicadélicos. Armando Soares, olá. Muito obrigado por teres vindo. Estás aqui neste podcast, não é convite, o convite foi feito meu, mas chegaste-me através de outra pessoa que aqui já esteve, é a Eugénia, que veio falar de programação neurolinguística. O Armando tem este livro, este é o último, ou é o primeiro?
É o primeiro.
É o primeiro e último.
Até o último até agora.
Exato. Estados Ampliados de Consciência, o livro do despertar, plantas psicadélicas são... e meditação como instrumentos para a transcendência. Por exemplo, este é um dos livros que vocês podem habilitar-se a ganhar se estiverem no Patreon, num dos vários sorteios que nós fazemos. Tem uma capa muito bonita, ainda há bocadinho estávamos
obrigado.
A falar,
não
estávamos
a falar fiz,
disso. Né? Foi um arquiteto, não é?
Pois.
Mas que estavas tu a explicar que tem já influência aqui.
Já.
Algum xamanismo, certo?
Sim, claro.
Xamanismo, óbvio. Plantas.
Muito virado exatamente para essa parte mais xamânica da utilização das plantas, um bocado recuando até aos nossos tempos ancestrais e a tantos ensinamentos que se perderam com o tempo.
E, prefácio, Mário Simões, que também já cá esteve. Vocês vêm cá todos. Estou a ver. Param cá todos. Armando, primeiro que tudo, só para tirarmos isto do caminho, como é que um vereador da Câmara de Oeiras, antigo deputado, acaba a estudar o poder dos psicadélicos, do som e da meditação?
Essa é fácil. Eu não sou vereador, estou como vereador, okay. Não sou deputado, estive deputado.
Também não és político.
Portanto, somos todos, de alguma forma.
Sim,
se a política é, ao fim e ao cabo, a arte do convencimento e de tentarmos convencer o outro dos nossos argumentos e da força dos mesmos, todos, de alguma maneira, somos políticos. Depois há quem nos tente convencer de coisas verdadeiramente irrealistas e quem nos diga uma coisa hoje e amanhã nos diga outra. Esses
sim.
são os maus políticos, ou é a má política. Portanto, dizer-te que simplesmente toda a minha trajetória, e falo disso um pouquinho na introdução, foi da criança que era asmática e que foi praticamente viciada em cortisona, que passou um mau bocado. Portanto, fui cobaia para vacinas cá em Portugal. Na altura o médico era o Paulo Carlos, era o mais conhecido nessa área.
Tomaste aquelas vezes... bombas que...
Sim, claro. Sim,
minha irmã também tomava.
É que remédio, ainda hoje tenho o SOS em casa, raramente uso, mas ainda tenho. E então passei por alturas muito complicadas, não é? Em que basicamente não podia sair de casa porque estava frio e podia-me constipar, se estava sol também podia ter algum problema, e refugiava-me nos livros e fiz isso durante muitos anos da minha vida. Ora, como é que chegamos até aqui? Depois de ter passado por tudo isso, nada me ter curado, aliás, no meu caso foi a natação que acabou por resolver
sim.
grande parte dos meus problemas, entendi que há sempre mais qualquer coisa. Há aquelas dúvidas que nos chegam, penso eu, quando somos mais velhos, onde é que eu estou, para onde é que eu vou, a mim surgiram muito cedo. E resolvi investigar, e fui investigando ao longo dos tempos, se havia mais qualquer coisa na realidade do que aquela que nos é apresentada, não é? Se há mais qualquer coisa do que ganharmos dinheiro para comprar carros, para comprar casas, e se não tivermos naturalmente a debatermos com a falta de comida, não é?
E já chegaste a alguma conclusão?
Não. Basicamente não.
Mas o que é a vida, se não
é verdade,
uma eterna
é verdade,
busca, não é?
É verdade, é verdade. Mas acho verdadeiramente que há sempre algo mais do que aquilo que nos é vendido do mundo material. Epá, e então no meio de todo esse caminho, acabei por bater um bocado com o xamanismo. Foi talvez a minha primeira experiência.
Com que idade?
Ora bem, xamanismo, os primeiros livros que fui lendo, devia ter para aí 16, 17 anos, à volta dessa altura. Aliás, li muita porcaria nessa altura, que também é outra coisa muito engraçada. Nós depois chegámos a alguma conclusão, temos que ler muito,
sim.
E pelo caminho surgem coisas verdadeiramente inacreditáveis. Mas, nessas alturas...
Sim, acaba por teres um filtro, não é?
Sim,
que remédio. Vais filtrando remédio. Aquilo que te faz sentido e o que faz menos sentido.
Nem mais. E hoje em dia, como sabes, com a questão das redes sociais, então, o que é verdade e o que é que não é?
Sim.
Cada vez mais é verdade para as pessoas aquilo que se diz sobre o que aconteceu, do que verdadeiramente aquilo que aconteceu, porque o que aconteceu poucas pessoas lá estavam, e aquilo que se falou sobre o que aconteceu eventualmente, toda a gente viu.
Isso basicamente estamos a falar da Bíblia, por exemplo.
Ora aí está, por exemplo, entre outros livros, não é? Bonitos, sim, como sim, esse. Sim. De forma que nesse período li muito, não é? E acabei por bater também às plantas e ao xamanismo, aos tempos dos druidas, dos feiticeiros, dos magos, enfim, dos alquimistas, tantos nomes, e depois bem mais tarde, até porque a ciência também foi evoluindo, não é? Foi avançando, resolvi um bocado desconstruir alguns mitos, e é assim que surge este livro.
Sim, porque este livro é profundamente, desculpa interromper-te, é muito, tem um suporte científico e de investigação
muito
presente.
Eu achei que tinha que o fazer, porque aí, lá está, aí sim, vamos bater às funções públicas que ocupo agora, como vereador do município de Oeiras, e portanto tenho funções públicas, eu não podia lançar um livro que fosse só mera filosofia.
De bruxaria.
É verdade. Um livro que fosse apenas mera filosofia, ou uma experiência pensada ou idealizada. Entendi que tinha que aproveitar para me socorrer da ciência, porque quando nós estamos a falar de coisas, e muitas delas são ilegais, que vão aí nesse livro, não podemos falar de uma forma leviana, não é? Portanto, falar disso e abordar da maneira como eu decidi abordar, quis-me socorrer das maiores universidades do mundo. Portanto, fui à John Hopkins University, ao Imperial College of London, enfim, a Oxford. Bati muitas, muitas portas para chegar a uma conclusão básica, que é: nem tudo o que é legal nos faz bem, e nem tudo o que é ilegal nos faz necessariamente mal. E portanto, nessa parte específica das plantas e dos psicodélicos, porque a parte da meditação e do som acho que são mais ou menos estáveis, não têm grande divergência, mas na parte das plantas e dos psicodélicos, a conclusão a que se chega é que muitas das coisas que foram proibidas e foram vedadas ao longo dos anos são apenas por motivos económicos e culturais, e não necessariamente porque nos fazem mal. Aliás, basta ver que a cafeína também nos faz mal e é legal, é aliás o psicoativo mais vendido do mundo. O álcool também nos pode fazer mal, né? Se for tomado sem moderação, e também é legal. E também são legais todas as benzodiazepinas e os opioides que os médicos
tabaco,
nos receitam.
O problema não é tanto o tabaco em si, mas o que está para além do tabaco.
Ora lá está. De forma que, alcatrão, etc. De forma que há aqui muitas historinhas da carochinha que nos foram vendidas, e quando começamos a pensar em investigar é uma chatice.
Agora, tu dizes aqui, estados ampliados de consciência, pode-se dizer estados alterados ou não?
A lógica é esta. Começou por ser estados alterados de consciência, ao termo que era normal, depois passou para estados não ordinários de consciência, e hoje em dia já há um léxico que decide abranger e distinguir aquilo que são os estados ampliados de um mero estado alterado. Ou seja...
Então o que é que é os... Primeiro, vamos começar então pelo estado. O que é o estado alterado?
Então, o estado alterado, sais à noite, vais beber uns copos com os amigos, apanhas uma bela bebedeira e estás alterado. Né? Se calhar acabas a vomitar em qualquer lado, ou não.
Claramente não estou ampliado.
Ora, aí está. Ora, a ampliação é quando todos os teus sentidos entram num registro completamente diferente, quando essa alteração de estado é feita com determinado propósito, e com conhecimento, naturalmente.
Ok. Como é que se distingue então isto tudo de delírios, alucinações, construções, quando tu estás num estado ampliado,
olha,
de consciência?
Vamos lá ver. Um delírio, uma alucinação que surge, e surge muitas das vezes, várias, repetidas vezes, é um estado patológico, não é? Enquanto nós, quando estamos a ampliar o nosso estado de consciência, através de alguma destas substâncias que eu aqui menciono, ou através da meditação, ou através do som, ou através da respiração, por exemplo, da qual eu não falo, mas que também é um método profundamente certeiro para que isso possa acontecer, quando nós o estamos a fazer, nós estamos a passar da mera alteração do estado, não é? Nós estamos a fazê-lo com um propósito, como te digo, não é patológico, porque nós não vamos, quando acabar o efeito ele terminou, enquanto que a alucinação e o delírio aparecem de tempos a tempos porque é fruto de uma doença, não é, psicológica, que se possa ter. Aqui não é, é perfeitamente balizado no tempo, tem um determinado efeito, tem uma determinada duração, e da forma como eu menciono aqui, que não é para efeitos recreativos, mas apenas em contexto clínico, naturalmente que tem acompanhamento médico especializado.
Ou seja, é uma experiência com tempo e hora marcada.
Exatamente.
Com
uma determinada motivação. Quanto que o delírio tu não consegues controlar, ele surge, não é? A alucinação também não consegues controlar, ela surge.
Mas uma alucinação pode surgir numa experiência destas.
Eu percebo o que tu queres dizer, partindo do princípio que a alucinação é nós vermos algo diferente daquilo que os nossos olhos habitualmente estão a ver. Portanto, eu olho para ti e em vez de te ver nesta perspectiva, vejo-te de outra forma, se calhar com outra roupa, se calhar com a cabeça de outro disforme. Isso poderá ser essa alteração dos sentidos, que bem dizes. Mas volto a dizer, essa alucinação que te possa surgir enquanto estás em estado ampliado de consciência, ela não te vai surgir de tempos a tempos porque não é patológica. Portanto, ela surge única e exclusivamente naquele pedaço. E à partida, se for bem acompanhada, vai ter um propósito. E esse propósito será sempre positivo.
Então, como é que tudo isto pode ajudar na saúde mental?
Bom, vamos-nos lá contextualizar, até porque estamos em 2023. O ano passado, dados deste ano ainda não tenho aqui presentes, mas o ano passado venderam-se em Portugal qualquer coisa como 10,9 milhões de caixas de ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos e sedativos, isto no primeiro semestre. Dá a módica quantia de quase 60 mil caixas por dia. Pode parecer incrível, não é? É um número que até a mim me chocou quando o investiguei, mas esta é a verdade. Portanto, nós temos a maior parte da população portuguesa, a maior parte é muito, não posso usar assim este termo, temos uma boa percentagem da população portuguesa viciada em drogas legais, não é? São as tais benzodiazepinas e os opioides. Por outro lado, também temos as crianças, não é? Que hoje em dia todas elas são hiperativas, não é? Pelo menos é assim que é diagnosticado muitas das vezes erradamente, e então o que é que os pais fazem? Agarram-no qualquer coisinha, toma lá a criancinha para ela ficar mais calma. E depois ao fim de semana, se calhar se quiserem mais ativa, toma lá mais qualquer coisinha que agora já podes brincar. E isto é a geração que nós estamos a produzir. Um país e um mundo que viveu a pandemia, que agora está mais atento para algumas guerras, ainda que todas as guerras, existiram sempre muitas guerras, e então económicas estamos permanentemente em guerra, mas sempre existiram. Nós estamos cada vez mais ligados a isto, foi o que o mundo global também nos fez. Então, no meio de todo este contexto, naturalmente que os problemas de saúde mental aumentaram, e aumentaram a níveis que eu julgo que ainda será difícil conseguirmos contextualizar. Não sei se sabes também, Portugal é dos países com maior prevalência de doenças psiquiátricas.
Sim,
portanto,
sim.
Tudo isto somado, há aqui um cocktail completamente louco.
Mas há muita gente que estará, obviamente, bem medicada, e necessariamente medicada.
Sim, mas eu não quero entrar nessa guerra, não tirei medicina, nem faço tensões disso.
Pois, porque há psiquiatras ou psicólogos, mais psiquiatras, que poderão depois estar a ouvir isto e dizer que isso não é bem assim.
Não, naturalmente, nem eu quero entrar
porque
aqui
nessa... Porque não há gente que é uma falácia dizer que há gente que está mal medicada, etc.
Mas é naturalmente que há gente que está mal medicada. Isso sim, não há dúvidas nenhuma. Aliás, há a coisa engraçada que as pessoas podiam fazer, todas, sempre, não em nenhum contexto específico de saúde mental, mas em todos, é lerem a bula dos medicamentos, não é? Porque isto é tudo muito bonito e quando falamos de cogumelos psilocibina, ou de LSD, ou de MDMA, ou de outras substâncias que eu digo, caio carmo e a trindade, mas a verdade é que se lermos a bulazinha dos medicamentos, também diz lá, pode parar a função hepática, a função renal, pode dar a taquicárdia. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que há sempre um lado B das coisas, não é? Não há só um lado A, não é porque o medicamento é legal que só nos faz bem, atenção.
Eu acho que se vive aqui, pelo menos a minha posição, e eu tomei sertralina durante muito tempo e tive benefícios em relação a isso, mas eu acho que de pessoas que quem eu conheço que tomam também antidepressivos, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas tomam os antidepressivos, mas não alteram os estilos de vida.
Pois, os comportamentos. Não é? A raiz de fundo continua lá.
Portanto, eu acho que a viciação pode surgir nesse sentido. Tenho amigos meus que lá está, tomam antidepressivos, mas depois continuam a beber 17 cafés por dia, a beber álcool, a deitar-se às 5 da manhã, não praticam desporto, não alteram hábitos alimentares, nada. E eu entendi, neste caso, a medicação como um suporte para eu poder alterar essas coisas todas.
E bem. Portanto, estou certo que ela terá sido devidamente administrada e medicada.
Sim.
Agora, o que eu falo aqui é que, primeiro, há mais alternativas. E especialmente em casos onde parecem não existir mais alternativas que não subir as dosagens de todas essas medicações, se calhar há outras coisas que as pessoas podem fazer. E tu disseste logo uma delas, que para mim é o mais importante de todas, é qual o estilo de vida que a pessoa tem. E portanto, se nós começarmos ainda aí a tentar reparar tudo, se calhar os medicamentos que acabam por tomar podem ser pelo menos em menor quantidade. Fazer desporto, ou pelo menos manutenção física, dar algum tempo para estar na natureza, à praia ou no campo, perder tempo para estar só para ler, mas naturalmente se a pessoa também só viver em solidão, então aí é exatamente o contrário, ter algum tempo para poder ter uma boa rede social, uma boa rede de amigos, familiares, tentar-se deitar cedo, ou pelo menos ter um horário que lhe permita fazer o seu descanso, né? Se for uma pessoa noturna, que pelo menos então de dia consiga arranjar a forma que possa descansar, alimentar-se bem, enfim, todas estas questões que parecem de cara a cá, mas depois vamos ver, a maior parte das pessoas não o fazem.
Sim.
E resolvem passar o dia
todo. Por causa do ritmo passam.
Ora, aí está.
É o trabalho, tem que trabalhar.
Nas sociedades modernas é aquela lógica, não é do trabalhar para viver, é o viver para trabalhar.
Isso foi, achas que todas estas questões que tu falas aqui, as plantas, os psicadélicos, o som, a meditação, isto são práticas ancestrais?
Sim.
Eu acho que isso todos nós já sabemos, porque já vimos imensos documentários, ou o que quer que seja.
Sim.
Isto perdeu-se na história e no tempo, a partir do quê? A partir da Revolução Industrial? Sim, será sido por aí?
Podes pegar nisso, nós podemos andar...
Porquê é que se perdeu isto?
Houve uma certa diabolização de algumas substâncias e depois também houve um certo afastamento da natureza, não é? Nós, quando regressamos aos tempos do xamanismo, no xamanismo o que é que eram os deuses? Não havia intermediários. E, portanto, os intermediários, portanto, não precisavas de ter um determinado intermediário para comunicares com um alegado deus. Tu adoravas tudo. Adoravas as plantas, adoravas o sol, adoravas a terra, a Pachamama. E, portanto, nesse quadro todo, a tua ligação era mais primária, por um lado, mas era perfeitamente natural. Com os anos a passarem, e sem querer agora aqui diabolizar qualquer religião, portanto cada um segue a sua e tem as suas opções, mas a verdade é que nós fomos fazendo esse desligamento, ou vivemos nas sociedades modernas, passámos a viver muito no culto do imediato. Aliás, basta ver, hoje em dia nós vivemos muito naquilo que o Zygmunt Bauman, um sociólogo muito interessante que eu seguia, falava que era a sociedade líquida, tudo é líquido, as relações são líquidas, as percepções são líquidas, tudo que nós construímos se esvai com muita facilidade pelo tempo. Ninguém quer ter um conhecimento profundo de nada, chega ao superficial, tu vais a uma rede social, lês um ou dois parágrafos, já dominas o tema, e portanto nem sequer te preocupas minimamente em ler o que é que vem por detrás disso. E se alguém disse, é porque é verdade. Aliás, saiu na televisão, então é garantidamente é verdade, e saiu no jornal, e também de certeza que é. E as pessoas esquecem-se muitas das vezes que não é bem assim. A forma de nós irmos buscar a informação tem que ser um pouco mais abrangente, mas também tem que ser mais minuciosa, pede mais algum cuidado. De forma que, quando tu me dizes que nós perdemos algumas dessas práticas, ou nós perdermos a nossa ligação com a natureza, muitas destas práticas se foram desvanecendo. E depois também há aqui muita matéria, quando falamos de psicodélicos, não estamos a falar apenas da natureza, também falamos de químicos, muitas coisas foram, substâncias foram algumas delas deturpadas, foram trabalhadas em laboratório, eu faço muita história aí, olha, desde a altura do Hitler, em que se usava metanfetaminas e cocaína para os soldados irem até ao fim, tens o Woodstock também, em que se falava muito do LSD, falava da marijuana, ou seja, tu foste tendo alguns movimentos ao longo dos anos, mas depois também algumas destas coisas foram diabolizadas. Falamos da meditação, nem precisamos de ir às substâncias, a meditação.
Sim.
Eu medito, sei lá, há 20 e tal anos. Quando eu comecei a meditar, eu olhava à volta e era um tipo assim um bocado estranho, não é? Este tipo medita, mas o que é meditar? Fecha os olhos e medita só com aquela pose.
O que é que me gajas?
Podia ter ajudado, mas por acaso, olha, foi tema que nunca foi tema de conversa nesse tempo. E de forma que era muito, muito, era esquisito, não é? Hoje em dia não. Hoje em dia é o grande boom. Sim. Da meditação. Toda a gente medita e quem não medita faz de conta que medita, por isso que é indo dizer
que medita. Mas isso também eram tradições... que não são tradições ocidentais, não é?
Sim, sim.
Também se calhar não havia tanto, o mundo não era global, não havia tanta essa compreensão do que era a meditação, as taças tibetanas, não sei.
Vamos lá ver, a primeira técnica que eu aprendi, já que falas de meditação, a primeira técnica que eu aprendi formalmente, portanto, estudei muitas ao longo da vida, mas a primeira que aprendi formalmente foi a meditação transcendental, de um tipo que era o Maharishi Mahesh Yogi, que se tornou uma estrela mundial precisamente porque tentou ensinar os Beatles a meditar. Então estás a ver, temos que andar aqui para trás. Claro que os Beatles, como bons Beatles que eram, o que fizeram foi aprender uns tempos com ele, estiveram lá no ashram, mas depois o que queriam era tomar LSD e fazer outro tipo de coisas, não estavam para aí virados. Mas ele tornou-se uma estrela mundial, então andou por aí sítios e sítios a ensinar toda a gente a meditar. Se tu fores até aos dias de hoje, vês que, por exemplo, o David Lynch, eu vi o Twin Peaks, que era uma série fabulosa, aqui há muitos anos, a fundação do David Lynch dedica-se fundamentalmente ao ensino de meditação transcendental. A Oprah Winfrey, por exemplo, que medita também em meditação transcendental, peguem toda a sua equipa e antes de começarem as sessões de gravação dos seus programas, coloquem toda a gente a meditar. Tens experiências de meditação transcendental em prisões, por exemplo, em que terminaste totalmente com a violência. E enfim, é um campo que, por exemplo, é muito estudado, porque tudo isto tu hoje precisas de investigação científica e se não a pagas, não a consegues comprovar aquilo que são os benefícios básicos e que toda a gente sabe, pelo menos hoje em dia, cada vez mais, sobre os benefícios da meditação. Por isso, para te dizer que a globalização das coisas... há muito tempo nós tínhamos um mundo global, quer dizer, os portugueses quando agarraram nas náuseas e foram partiram por aí à conquista do mundo inteiro, já foi uma estratégia de globalização, as notícias não chegavam, eram tão rápido, não é? Enquanto que nós aqui é
imediato. E foram países onde se praticava meditação e outras artes orientais.
Lá está, portanto, as coisas já existiam, só que a velocidade da informação ou da desinformação é que é muito mais rápida, não é? As coisas processam-se neste momento com uma velocidade verdadeiramente atroz. E de antes não, tudo demorava mais tempo, tinhas que ir à espera da carta ou do mensageiro que vinha trazer a informação. Também tinha outra beleza, diga-se
passagem. Essa meditação transcendental é o quê?
Meditação transcendental existe, é basicamente que precisas de um mantra. Okay, um mantra é tipo um som sagrado ou uma palavra sagrada. E portanto, tens o professor que te ensina essa palavra, tem uma cerimónia muito bonita, muito simples, e depois a partir daí tu passas a focar a tua atenção ou a abstrair-te
nessa palavra.
Sim, nessa palavra, nesse mantra sagrado, sem sequer o verbalizares. Portanto, fechas apenas os olhos, lembras-te exatamente disso e deixas-te ir. 20 minutos de manhã, 20 minutos ao fim do dia. Por aí vá, duas vezes pelo menos é recomendável. Mas depois fui avançando, até que cheguei àquilo que alguns dizem que é uma espécie de doutramento da meditação, dizendo, claro, a brincar, que é a meditação vipassana, não sei se já ouviste falar.
Já ouvi falar, mas também não sei o quê.
Então, olha, meditação vipassana é uma meditação budista, que é praticada em muitos templos budistas, um pouco por todo o mundo, que não pede que sejas budista, portanto, eu não me identifico como budista, mas aprendi essa técnica, e que passa, no mínimo, por um retiro de 10 dias em absoluto e total silêncio, a acordares às 4 da manhã e a meditares aí mais de 10 horas por dia. Fazia-te bem, se calhar, que se sabe. E portanto, a primeira vez que eu vou a esse retiro, foi para aí, há uns 10 anos esta parte, na altura ainda se fazia cá em Portugal, era no Monte Mariposa, em Tavira, que é um centro onde se fazem... Tu praticas artes marciais, não penso eu, não é?
Sim.
Portanto, se calhar até podes lá ter feito
esse
algum retiro.
Esse nome não é estranho, não. Ou a minha irmã já fez lá algum retiro.
Pronto, possivelmente.
Que esse nome não é nada estranho.
É um local muito, muito habitual para retiros e para estágios. E fui lá a primeira vez, portanto, há mais de 10 anos atrás. Depois fui ainda uma segunda vez. E pá, eu posso dizer que já fui 9, 10 vezes até agora a esse retiro. É uma coisa verdadeiramente incrível. Lá está. Não tomas absolutamente nenhuma substância. És apenas tu e o teu silêncio, tu e a tua solitude, que é diferente de solidão, e a partir daí chegas a insights verdadeiramente poderosos.
Essa é que é a questão, porque, ou seja, pelo aquilo que eu percebo, tu para chegares a estes estados ampliados de consciência, ou seja, um estado em que tu tens todos os teus sentidos alterados, mas tu não estás alterado, por assim dizer, ou seja, tens consciência daquilo que está a acontecer, certo?
Sim.
Tu podes atingir... Eu acho que a maior parte das pessoas podem compreender que tu podes atingir realmente com algumas substâncias, mas como é que se consegue atingir isso, por exemplo, lá está, com a meditação ou com as taças tibetanas? Por exemplo, com o som.
Bom, o som...
É o mesmo tipo, vais ter o mesmo tipo de estado ampliado?
São vias diferentes, mas que no fim o objetivo é sempre o mesmo, é conduzir-te à abstração total, a um estado de relaxamento onde tudo seja possível, e a desconstruíres alguns arquétipos que tu tenhas em ti próprio e naturalmente a dissolução do ego, que é algo que muitos psiquiatras e muitos médicos destes setores falam, muitos psicoterapeutas. Basicamente, imagina, nós vivemos condicionados no nosso dia-a-dia pelos nossos sentidos.
Sim.
E são exatamente os sentidos que nos enganam, não é? Nós ouvimos as frequências que ouvimos, mas não sei se tens algum animal, não sei se tens um cão. Tens? Então pronto. O cão tem determinados apitos, como tu sabes, só o cão ouve. E portanto nós não conseguimos chegar a essa frequência.
Sim, é muito mais aquilo que não vemos e que não ouvimos do que aquilo que
vemos
e ouvimos.
Então já resumiste tudo.
Sim.
Então nós temos esse intermediário, a palavra que já usei há bocado para outro tema, posso usar agora novamente, fazemos a intermediação dos sentidos entre nós próprios e entre todo o ambiente que nos rodeia. Nós temos essa intermediação dos nossos sentidos. Ora, esses nossos sentidos são exatamente aqueles que nos enganam. São os que nos dão as informações possíveis, não é? Mas não são as informações corretas. Por exemplo, nós não acreditamos muitas das vezes na nossa intuição, e a nossa intuição é aquela que, se verdadeiramente a conseguíssemos trabalhar e estudar e ampliar, é aquela que nos conduz exatamente às decisões mais certeiras. Mas passamos a vida toda educados naquilo que nos disseram. Ver como São Tomé, ver para crer, portanto, não vês é porque não existe. E não é bem assim. Há muitas das coisas que nós não vemos, que nós não ouvimos, que nós não cheiramos, e aliás algumas nem sabemos, e portanto é exatamente por aquelas que nós não sabemos que eu também escrevi este livro. Não é por tu não conheceres uma determinada realidade ou por tu não saberes determinada coisa que ela não existe.
Sim.
Não é? De forma que os caminhos são múltiplos. Quando falamos de taças tibetanas, ou falamos de gongos, ou falamos de outros artefactos ligados ao xamanismo, estamos a falar de chegares a um estado tal de relaxamento, onde tudo seja possível, onde essa abstração, onde esse teu encontro contigo mesmo, te possibilita, olha, aceder a memórias, às vezes, algumas que estão cá escondidas, da tua infância, da tua adolescência, coisas que passaram verdadeiramente despercebidas, mas que influenciaram depois todo o trajeto dos teus acontecimentos, ou por isso simplesmente imagina alguém que não consegue dormir e que tem muitos problemas com o sono, de repente ali cair redondamente num sono profundo e acordar perfeitamente descansado. Portanto, há muitos caminhos, há muitas vias. O que é importante aqui, sempre, se me permites, é procurar as pessoas sérias para te acompanhar.
Pois, porque essa era outra questão que eu ia falar, porque nós, por exemplo, estamos a falar aqui, lá está, de plantas, psicadélicos, mas não é a malta ir comprar ao Bairro Alto e ir para casa tomar à maluca.
Obviamente.
Não é? Aliás, eu já tive cá um psicólogo que Sim. trabalha com ketamina,
uhum.
o João, e ele falava exatamente isto, é um trabalho que é preciso
feito. E a ketamina é legal, está a ser legal cá em Portugal, há um movimento muito forte a esse nível.
E que está, ou seja, é preciso ser feito, é isso que tu estás a dizer, é preciso saber com quem é que se faz isto, porque é preciso um acompanhamento.
Não, é muito importante. Olha, o contexto, o objetivo, naturalmente, e o terapeuta que está contigo, procurar para tentar perceber quem é que nós temos ali à nossa frente. Se essa pessoa nos vai ajudar ou se vai piorar ainda o nosso estado, que também acontece muitas das vezes. E aquilo que é de lamentar, e por isso é que muitas destas substâncias, por exemplo, ou destas práticas, como a meditação, Sim. demoraram tanto tempo a chegarem ao mundo comum ocidental, é que nós temos tantos charlatões a utilizarem-se das fraquezas das pessoas para ganharem dinheiro, que depois acabaram por descredibilizar muitas destas técnicas e muitas destas práticas. Mas elas são sérias. Agora, têm que ser feitas por gente séria. Lá está, é o acesso à informação. Tudo é tão facilmente disponível, não é? Basta alguém patrocinar uma página qualquer aí do Instagram ou do Facebook e as pessoas vão atrás, que nem doidas, com boa publicidade, com boas imagens.
Mas eu acho que até há pessoas que não serão mal intencionadas, mas poderão é não ter realmente sim, esse conhecimento
sim,
todo, não é?
Sim, sim. Tu tens muitas
Também pode acontecer
tens
isso.
Tens sempre um ou outro que de repente acordou e sentiu,
e agora vou
que,
ser
sentiu
terapeuta.
Que é terapeuta.
Sim. Ou porque teve uma experiência.
Ou foi viagem à Índia e ainda transformou por sempre e agora nunca mais voltará a ser o mesmo. Não estou a dizer que tal não possa acontecer. Mas esse insight que tu possas sentir porventura não tem que passar por nenhuma dessas coisas. Pode passar, olha, num momento de dor em que percas, por exemplo, algum familiar, ou que safes de ser atropelado de repente, ou que mudes completamente a tua vida, sejas despedido do teu emprego, ou que percas a tua casa. Podem-te vir uma data de insights, mas esses insights não te habilitam a seres um terapeuta, ou seres psicólogo, ou seres psiquiatra, não é? Esses Sim. insights habilitam a mudares a tua vida.
Exato, e procuras o caminho para poderes vir a ser isso, mas não és nesse.
Depois tens Sim. que estudar para tal, não é? Tens que investigar. Né?
Porque há uma questão curiosa. A ayahuasca, que é uma mistura, não é?
Sim, sim, duas plantas. Há várias formas de chegares até aí. Mas
suponho que já terás feito.
Já, claro que sim.
Várias vezes, ainda hoje de manhã.
Sim, não, hoje de manhã não. Era agora, por acaso, já estava aqui neste copo. Ah, não, isto é água, afinal. Mas é a Bastianinopsis capi e a chacruna. É talvez a mistura mais conhecida.
Epá, mas isso, a ayahuasca é uma coisa que depois também, eu acho que também se corre o risco de banalizar, não é? Olha. Porque fica, era aquilo que estavas a dizer, fica na moda.
Sim, tocas num então, tema que é inacreditável. Eu cada vez que ligo...
Tu vais a Peru, vais ao Peru, há excursões para ires ao Peru para fazeres ayahuasca.
É, são quase as viagens
com um xamã, mas depois não sabes quem é que é o tipo.
Ora aí está, ora aí está. Convém investigar, volto novamente, eu sei que estou a bater muito neste tema, mas acho que é importante, e como tens muitas pessoas que te veem, é importante que alguma delas possa rever nisto. Qualquer deste tipo de experiências deve ser devidamente estudada, devidamente investigada, e deve ser feita com quem saiba aquilo que está a fazer. Ora, essas viagens ao Peru, naturalmente que há viagens que são bem organizadas, e tem xamãs, vá, que estão a fazer viagens com estas plantas, ou dando experiências com estas plantas, mas têm um conhecimento ancestral. Nós estamos a falar de alguns deles que já o bisavô fazia, o avô fazia, o pai o fazia, e eles continuam. Há linhagens específicas Sim. nesta matéria. Mas também depois tens muito esta lógica ocidental, em que as pessoas, como se sentem perdidas, agarram-se à primeira coisa que aparece. E tanto, olha, vamos lá fazer isto, vai ser isto que me vai mudar a vida. E pode mudar, mas também pode mudar para pior, não é? Depende de onde é que estejam a meter.
Já deves ter visto um documentário da Netflix de um rapaz que tem uma depressão profunda Sim. e Sim. que já lá está em último,
Sim.
em último recurso, ele vai fazer essa viagem, documenta a viagem ao Peru, acho que é ao Peru, para a Ayahuasca. E no primeiro dia que chega morre um gajo
Sim.
lá, exatamente porque era um tipo que já era viciado nessas experiências. Sim. E disse que não tinha tomado nada, mas acho que já tinha um cocktail dentro dele também de outras coisas.
Não, repara.
E foi fazer aquilo e pronto.
Olha,
e
há coisas que são básicas. Cardíaco. Imagina, se tens princípio de esquizofrenia, se costumas ter, se tens essa patologia, ou se costumas ter surtos psicóticos, logo isso aí à partida já afasta, ainda que possa ser estudado, não é? Mas afasta logo a possibilidade de seres um sério candidato a uma experiência destas. Pelo menos tens que resolver primeiro isso antes de vires aqui. E depois, no meu caso específico, tal como eu fiz a ayahuasca e fiz outras plantas, eu fiz segundo a tradição de uma tribo que é a tribo Shipibo-Conibo, que é uma das tribos na Amazónia que melhor conhece precisamente a planta. E, portanto, tudo isso passa por uma dieta muito rigorosa do ponto de vista alimentar. É feito num espaço perfeitamente seguro, é devidamente enquadrado, e foi assim que eu fiz. Agora, pelos outros não posso falar. Repito, há uma pessoa qualquer que hoje decide comprar a planta, tomá-la, não é? Adquiri-la de alguma maneira, e a partir e imediatamente a seguir já é um xamã. Epá.
Como é que foi essa tua experiência, a primeira experiência da ayahuasca?
Olha, a primeira experiência da ayahuasca foi já há uns bons anos atrás. Fiz com a Geraldine Correia, que aliás, já que me das a oportunidade de falar disto, foi a única pessoa na vida até hoje a quem eu escrevi depois de ter lido o livro. Ou seja, já li muitos livros, como tu calculas, mas nunca escrevi o autor do livro. Epá, e desta vez aquilo picou-me tanto, senti-me tanto, com tanta vontade de poder perceber o que é que aquilo seria, que resolvi escrever a autora do livro. Chamava-se O Caminho da Alma, a tentar, eu acho que é O Caminho da Alma, julgo que é mais ou menos isso. E escrevi a autora, e o que é que acontece? Aconteceu aquilo que eu não estava à espera, foi a autora que respondeu. E morava ali ao pé, portanto eu sou de Oeiras, ela morava em Carcavelos, combinámos um encontro e tal. E pronto, eu convidei-a a fazer na altura uma conferência exatamente sobre as plantas, sobre plantas da Amazónia. Eu na altura presidia uma associação cultural, ela foi lá e estás a ver aquelas alturas em que alguém está a falar e tu dizes, pá, isto é para mim, eu estava maravilhado com tudo aquilo que estava a ouvir. Termina a sessão, e ela vira-se para mim, olha, Armando, eu gostei muito de conhecer, olha, se quiseres vem, nem pagas nada. Eu estava aqui mesmo a picar-me, vem, mas mesmo assim não fui. Ainda estava com algumas reticências, não é? Naturalmente, que era uma experiência fora dos padrões habituais, e não fui. Na altura, se eu não estou em erro, havia uma eleição autárquica, eu era um dos protagonistas, e finalmente perdi. Tive a sorte, a felicidade nesse ano de perder, que também pode ser uma sorte às vezes, é verdade, e de repente é agora mesmo, e fui, foi verdadeiramente transformador. Eram 3 dias na altura, julgo que agora são mais 2, chamado seminário. Portanto, entrávamos numa sexta, terminávamos ao domingo, a segunda de manhã. Portanto, entrávamos sexta ao final da tarde e saímos segunda de manhã, foi feito cá em Portugal. E depois de ter feito a tal dieta que era pedida, não se come isto, não se come aquilo, uma data de coisas, a partir daí, a primeira vez que tomei, aquilo tinha um sabor assim um bocado de terra, um sabor que não é um sabor muito, muito interessante. Aliás, eu fico louco quando vejo pessoas a dizerem que tomam e vão para festas e para festivais. Isto é uma planta que não tem nada, absolutamente nada a ver com isto. Aliás, é uma planta que nos pode fazer uma coisa chamada disparo do quimiorreceptor emético, que significa vomitar.
Sim, forte efeito, tipo a miúda do exorcista.
Portanto, não sei se alguém gosta de ir vomitar para festas, não é? Mas o que é que acontece? Nessa sessão que eu fiz com ela, a primeira vez não tive grandes efeitos, na segunda vez, olha, foi incrível.
Mas quê? Mas na segunda vez, nesses 3 dias, fizeste quantas sessões?
Nesses 3 dias, tu podias, tomavas uma vez e depois podias tomar a segunda vez.
Ok. Então, é? Portanto, foi na segunda vez?
Na segunda vez do primeiro dia. Epá, tive insights, voltei a cenários meus da minha infância.
Mas voltaste como? Tipo sonho? Tipo...
Imagina.
Tu ficas quê? Depois ficas num processo meditativo, tipo, tomas acordado, aquilo e ficas...
Sim, tu estás acordado, pelo menos, volto a dizer, segundo
sim, ritual da tipo... Pessoal,
nível é esta, não é? Estás acordado, está cada um no seu processo e tanto fazes a tua viagem interior. E essa viagem é uma viagem que te pode levar a determinadas coisas do teu passado, pode ser uma viagem, como te disse, à tua infância, pode-te fazer sentir alguma coisa, dor, raiva, tristeza, podes revisitar alguns traumas teus que se calhar nem sabias que existiam, mas vêm novamente à tona. E o que é interessante no meio disto é que depois de tudo, quando acabas esses dias, tu acabaste por te perdoar a ti próprio e por perdoares quem tinhas que perdoar. Portanto, é verdadeiramente transformador, tu conseguiste fazer isso. A xamã, como ela me diz, e é uma frase que eu recordo dela, muito engraçada, ela diz, no meio de uma cerimónia da ayahuasca, estamos todos no mesmo barco. Só que uns estão a tirar água para dentro do barco, outros estão a remar ao contrário. Mas no fim, o xamã garante que todos chegam a bom porto. E é verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Mas tive coisas mais intensas, né? Tive, se queres falar de coisas então verdadeiramente transformadoras,
sim.
Eu tive um retiro de 10 dias, a tomar as plantas à rosacha, que é uma planta que os índios tomam para ir caçar, e portanto é uma planta que faz normalmente tu amplificares os teus sentidos.
Pois
deve. Eles sentem o cheiro do animal, o odor do animal a quilómetros de distância, veem-no a quilómetros de distância, tocam na terra e sentem onde ele está.
Será verdade?
Epá, temos que lhes ir perguntar. Mas é assim que eles a vendem. E portanto eu tomei essa planta à rosacha, tomei outra que era a unha de gato. A unha de gato vende-se normalmente nas ervanárias, portanto é uma planta perfeitamente comum, que é utilizada muito para reforçar o sistema imunitário. Portanto, tu tens, imagina, um doente que tenha feito sessões de quimioterapia ou de radioterapia, pode tomar a unha de gato em chá para se poder fortalecer um pouco. Depois, pelo meio, tinha duas sessões da ayahuasca, e ainda tomei tabaco em chá, não é? Portanto, não fumado, em chá, que é também altamente poderoso. E posso dizer que essa planta, especificamente a rosacha, é uma planta que, dadamente, dá os chamados sonhos lúcidos. Ou seja, tu, a dado momento da caminhada, foram 10 dias fechado numa cabana, a dado momento da tua caminhada, voltas a esses insights que te estou a dizer, alguns deles sobre o teu passado, outros sobre possibilidades, linhas de futuro, de tal forma intensos que acordas, acendes a luz, tomas nota do sonho, voltas a adormecer outra vez, voltas novamente a escrever. Então eu lembro-me de uma noite em que tive 17 sonhos, não é? Na mesma noite, e escrevi tudo. Para tu veres o tão intenso que isso foi, que eu nesse retiro resolvi que ia escrever um livro que na altura se chamaria Estados Alterados de Consciência e que depois ficou, afinal, Estados Ampliados de Consciência. Entre outras decisões muito importantes para a minha vida. Tomei-as aí.
Epá, isso é... Sim, eu tenho sempre medo dessas coisas.
E fazes bem, porque o medo é um bom cenário defensivo, não é? Nós, se não temos medo das coisas, é complicado. Devemos ter medo, mas a dado momento, se investigarmos, não é?
Eu já
temos que ir com medo mesmo.
Já
também,
fiz
vamos.
Rapé.
Muito bem, então rapé é uma mistura de tabaco. Possivelmente deves ter tido um chamé com um tubinho e tal. Mas aquilo são segundos, não é? O rapé é diferente, dura pouco tempo.
Epá, foi muito estranho.
Então, mas como é que foi? Já agora deixa-me lá entrevistar-te eu. Então, como é que foi a tua experiência
com o rapé? Foi com uma pessoa segura, lá
sim,
está. Foi
muito
uma pessoa
bem. Em quem fizeste eu... cá em Portugal?
Sim, sim. Uma pessoa em quem eu confio, que já me tinha desafiado, eu disse que não, ele obviamente aceitou. E depois surgiu uma oportunidade e...
E estavas em grupo, sozinho?
Estava em grupo. Estava em grupo. E pá, experimentou, eu como tenho o meu quadro de ansiedade e de ser obsessivo ou compulsivo, limita muito tudo o que me vai tirar segurança, não é? Sim. Portanto, eu estava muito nervoso e pá, e com aquela noção de vou perder o controle, não sim, sei o que é que sim, vai acontecer. Sim. E é um bocadinho estranho, porque realmente aquilo aspira, sopra o tabaco e vai direto aqui,
sim,
não é?
Sim.
Teoricamente à glândula pineal. E acabei a chorar no meio da chuva.
Bem, mas deves ter chorado também, porque aquilo faz alguma impressão, não é?
Ah, não, isso mal entra, começa-te logo a cair as lágrimas.
Isso é inevitável.
E é horrível, porque queima, parece que queima aqui
sim,
dentro.
Sim.
Mas foi interessante, não te sei explicar. Não,
mas mudaste assim alguma coisa na tua vida, ou chegaste a alguma conclusão sobre ti próprio quando fizeste o rapé, ou não? Ela se te recorda.
Não sei se... Não, mas eu sei que mudou, libertei ali qualquer coisa, não sei dizer o que é que foi, mas senti isso. Mesmo o modo... de eu ter acabado a cena de eu acabar a chuva a chorar foi uma coisa...
Isso é um quadro lindo para um filme, não é?
Pá, sim. Não, é que não estás a ver. Estava uma trovoada tremenda. Parecia um cenário. Aquilo parecia que tinha sido desenhado. Porque começa aqui uma trovoada e eu vou para a rua e chorar, mas compulsivamente, e a água aqui ir-me em cima e eu não queria sair de lá. E aquele choro tinha ali muita coisa.
Estavas a limpar qualquer coisa do teu passado, possivelmente.
Sim, eu acho, mas lá está. E tocamos aqui num ponto curioso. Eu já chorei muitas vezes a meditar.
Boa.
Iniciaste-te. Sim, mas também a chorar muitas vezes não sei do quê. E noto perfeitamente que era algo, que é algo ali que está a limpar ou que se está a resolver. Portanto, não sei se isto é um estado ampliado de consciência ou não.
É, garantidamente. Quando estás a meditar, que aliás é o meu caminho mais sólido e aquele que eu defendo em todo lado, e que aliás, deixa-me fazer-te este parênteses, depois de eu já medito há muitos anos, como te disse, mas nem sempre fui regular. Quando comecei a ser regular e voltei, por exemplo, a fazer a cerimónia da ayahuasca, foi um mundo completamente diferente. Único e exclusivamente porque andava a meditar com mais frequência. Portanto, se tu já o fazes, tu já estás habituado a entrar, possivelmente, em estado ampliado de consciência. E esse estado é o estado que te permite, enfim, chegares a conclusões sobre ti próprio que, à partida, no teu dia-a-dia, envolto em tudo o que o mundo material nos pede, não te faria chegar. Portanto, se tu consegues emocionar-te, inclusivamente, quando acabas de meditar, significa que, mesmo que não te recordes, acedeste a detalhes teus, não é?
Há muita coisa, muitas vezes o que eu faço enquanto estou a meditar e não medito muito tempo, medito 10, 15.
E que técnica é que usas? Um mantra, ouves música?
Música e muito mais no registro do mindfulness.
Mas meditação guiada, dizes agora faz isto, faz isto? Não, nada. Ok.
Meto uma música, às vezes pode ser um mantra, um om.
Sim, o om, mais conhecido.
Sim, mais clássico, mas que a vibração ajuda,
claro.
Não é? 10, 15, 20 minutos, depende muito do que me apetece, e acabo muitas vezes a escrever, sempre. E acaba sempre por sair coisas, insights muito curiosos.
E já fizeste um exercício.
Aliás, eu ainda hoje, o que eu escrevi no Facebook, no Instagram, há muita coisa que eu depois passo para o Instagram,
claro.
Porque acho que pode fazer sentido a alguém. Aliás, o que eu escrevi ainda há bocadinho no Instagram foi depois de uma meditação.
Isso já o fazes há quantos anos? Já, isto está a ser engraçado. Estou a gostar de ter este trazer-te aqui ao meu podcast. Mas há quantos
sei
anos?
Sei lá, eu comecei a meditar. Olha, comecei a meditar quando fiz um curso de Reiki, nível 1.
A sério?
Fiz Reiki.
Olha, as coisas que se fossem saber.
E gosto. As pessoas dizem, Reiki, ver luz. Opa, eu gosto. E para mim faz sentido e ajuda-me na meditação, a visualização das cores. Whatever. Gosto. E foi aí que eu comecei a meditar.
Mas há quantos anos? Não te lembro? Não te recordas?
Talvez 5.
E já tomavas notas quando meditavas aí?
Não.
Porque isso é que era engraçado. Tu agora andas no teu caderninho para trás e vês, na primeira vez que tu escreveste algo, se acordaste,
sim,
não é?
Sim,
o que é que tu escreveste? Porque às vezes é engraçado, ou vêm linhas sobre o futuro, eu vou fazer isto, um dia vou fazer aquilo, ou vou deixar de fazer isto, ou vou deixar de fazer aquilo. E depois nem sempre essas decisões se materializam, ou às vezes materializam sem nós sabemos como.
O que eu acho muito curioso muitas vezes é quando eu escrevo, e às vezes escrevo, quando escrevo e não leio, só vou lá ler para aí 3 ou 4 dias depois, e muitas vezes, muito tempo depois, há muitas coisas que eu volto a reler e ainda tenho mais insights sobre aquilo. Vou buscar, porque estou ainda uma espécie de terceira pessoa. Portanto,
sim,
que meditou, o outro que escreveu, e eu estou ainda de fora.
Lindo.
A ler aquilo. E ali, às vezes, ainda vou buscar outras coisas. Outras, eu estava a escrever em momentos de dor ou de ansiedade, e eu vou ler e não me identifico nada com aquilo, que eu acho que é muito bom para as pessoas perceberem também que a ansiedade não fica para sempre, que é um momento.
Claro.
E isto é, acho que é super importante. E, ou seja, vais buscar ali muitas coisas. É muito giro.
Boa.
É muito giro. Mas há aqui uma coisa curiosa, que é, nós estávamos a falar destas questões e de como é que isto pode ser incluído na saúde mental. Eu tenho aqui duas questões.
Sim.
Que vou-te colocar por parte da Sofia Pinto. A Sofia Pinto é patrona do podcast. E como vos disse, quem é patrono pode depois também participar mais no podcast e colocar perguntas. E a Sofia Pinto colocou aqui duas questões que para mim fazem muito sentido. Ela fala sobre a terapia com psicadélicos na depressão, sendo baseada no conceito que acede a memórias gravadas no subconsciente e mais difíceis de aceder sem recurso a essas substâncias. Seria possível desbloquear algumas questões em terapia resolvendo-as? Isto é a base.
Sim.
Tendo assim acesso a quase tudo o que está na base da depressão, como se explica a elevada taxa de recorrência nos doentes que recorrem a terapias com psicadélicos?
Olha, estamos a falar de terapias novas. Vamos começar logo por aí. Para tu veres, apenas a Austrália, pelo menos julgo eu que será isto, em julho deste ano, aprovou os cogumelos psilocibina e aprovou o MDMA para transtorno obsessivo compulsivo, para stress pós-traumático, para problemas, imagina, estás completamente fechado, introvertido no teu canto, tens dificuldade de empatia, então consegues resolver estas questões através destes psicodélicos. Agora, atenção.
Mas lá está, acompanhamento e com microdose.
Ora, mas convém, já agora, para responder, Sofia, não é?
A Sofia.
Dizer uma coisa aqui à Sofia. Nós estamos a falar da Austrália, que é um país que nós dizemos sempre que é muito desenvolvido. Nós não podemos dizer que os países são desenvolvidos para umas coisas e depois são muito atrasados para as outras, não é? Então, se a Austrália tem aqueles indicadores de desenvolvimento que todos conhecemos, e ela própria chegou à conclusão que podia aprovar este tipo de tratamentos, naturalmente em contexto clínico, devidamente balizado com o médico e tal, e acompanhamento, se calhar já nos devia fazer pensar, pelo menos, que talvez isto possa fazer algum sentido. Agora, estamos a falar de coisas verdadeiramente recentes, eu estou a dizer julho de 2023. Portanto, não conseguimos ouvimos agora dizer, se a taxa de recorrência de quem adere a este tipo de práticas verdadeiramente é fantástica, se não é, estamos a falar de utilizá-los, não é? Chegou a pessoa, tem um problema qualquer, toma lá um psicodélico. Epá, não é bem assim, nós estamos nisto. Há muitas coisas que ainda se podem esgotar. E olha, sim, meditação, por exemplo, começamos logo por aí. Será que a pessoa, caminhando, um processo de introspectivo, devidamente acompanhado, com psicoterapia, será que não vai lá? Não precisa tomar absolutamente nada, nem drogas legais, nem aparentemente ilegais, absolutamente nada. Se calhar consegue ir por aí. E então temos que ir escalando, 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 até que se chega a um ponto em que nas chamadas depressões resistentes ou em quadros clínicos verdadeiramente perturbadores, se calhar vale a pena experimentar.
Sim,
não é?
Sim.
Portanto, é disto que estamos a falar.
E, mas há, haverá pessoas que devem ser viciadas nessas experiências?
Eu acredito que sim. Acho que tudo na vida, as pessoas, há o chamado turismo psicodélico, não é? É verdade, é verdade. É o turismo psicodélico.
Que vai para o boom.
Olha, repara, pode ser ou pode não.
Vai para o
Woodstock,
Peru,
não é? Woodstock, por exemplo. Não é? Woodstock, nós não falamos disso, mas o Woodstock era o LSD e a marijuana, tanto o cannabis, eram as drogas de eleição daquela altura. Não é? Todo, marcou toda uma geração e depois, entretanto, o caminho seguiu em frente. Tu hoje em dia também tens a gente, agora vou ser mais espiritual. E tanto vou fazer uma viagem à Índia, ou vou até ao Peru, ou vou e tal, agora voltei espiritual, venho com umas roupas diferentes, já penso tudo de maneira diferente e tal. De forma que também isto acaba por ser uma espécie de uma moda, não é?
Sim.
E nós temos de ter muito cuidado às modas, mas também temos outras modas também não são verdadeiramente positivas. Olha, e beber copos à noite até cair, e temos uma elevada percentagem dos nossos adolescentes que estão viciados em álcool, não é? Para não falar dos adultos, também se calhar não é uma boa prática. Ou seja, há muitas coisas que com moderação, devidamente balizadas, e estas aqui que vos falo, mas em contexto clínico, podem fazer sentido. Mas como tudo na vida, há pessoas viciadas, não?
Eu acho que basicamente não é diferente de uma psicoterapia no sentido em que não interessa, ou melhor, interessa, mas o mais importante não é o que acontece dentro do consultório, é o que acontece fora dele, é o que tu tiras dali, não é?
Sim, sim.
Portanto, se eu, lá está, era aquilo que estávamos a falar, eu ter amigos meus que tomam antidepressivos, mas que depois não alteram os seus padrões de vida, ou ter alguém que vai a um psicoterapeuta, vai lá desabafar e sim senhor, se tem toda a razão, mas depois continua a mesma coisa.
Claro.
Eu acho que as experiências que tu tiveste e que tens e sobre as quais fazes este trabalho, é assim, essas experiências são importantes, mas é mais importante o que é que tu vais fazer com elas.
Claro.
Não
se
é?
Tu não aproveitas isso que viveste para poderes melhorar, não é, a tua vida, corrigires alguns aspectos ou no limite perdoares-te, nesta ou naquela matéria, isto não serviu para absolutamente nada. Agora, repara, nós somos seres errantes, quer dizer, nós temos aqui para falhar, erramos e tentamos acertar de novo, até que verdadeiramente conseguimos acertar e depois começamos a falhar noutra área completamente diferente. Mas é isto, não é? Por isso é que estamos nesta forma humana e por isso é que andamos aqui.
Sim.
Eu costumo dizer, eu e muitos, que a Terra é uma escola, não é? Portanto,
sim,
nós viemos aqui eventualmente para aprender qualquer coisa e para depois eventualmente ascendermos. E depois aí divergimos muitos, não é? Uns acham que é por uma coisa, outros acham que é por outra. Não vale a pena dizer
acham
nisso.
Que é para lado nenhum?
Ora, também pode acontecer. mas é importante é tentarmos sermos melhores, não é? E tentarmos aprimorarmos cada vez mais este corpo que aqui está e este ser que habita dentro dele. Porque
sim,
o corpo nada mais é do que um veículo, tão somente.
A Sofia diz aqui outra coisa que é, o que é que indica que estas substâncias desbloqueiam memórias em vez de criar novas situações com base e únicas exclusivamente naquele momento?
Já falámos disto há bocado, mas eu posso-te dizer outra questão, posso-te fazer aqui uma comparação. O processo de hipnose, por exemplo, que foi uma técnica também que eu estudei há uns bons tempos, tu quando estás numa sessão de hipnose com o paciente, muitas das vezes ele regressa a memórias que podem de alguma maneira ser falsas. Mas não é por isso que elas deixam de fazer sentido no contexto da terapia. E às vezes tu próprio lhe implantas memórias falsas. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, de uma técnica que há muitos anos. Havia uma determinada pessoa, foi quando fiz a formação que fiz a hipnose, havia uma determinada pessoa que tinha medo de ir para dentro da água. Tanto uma senhora, seus 60 e tal anos, tinha medo de ir à praia, ir para dentro da água, e associava isso a uma vez em que estava com 16, 17 anos e houve umas marés vivas, e então levaram-lhe para dentro da água e saiu lá toda embrulhada e tal, e pronto, a partir daí, ficou com medo enorme, nunca mais entrou dentro da água, nunca ia para dentro do mar, ficava só na areia. E entramos num processo de hipnose e tal, e a pessoa faz o retrocesso e de repente não se vê com 16 nem com 17, mas sim com 2 anos, e caiu à piscina e está a afogar-se dentro da piscina. E então ela retrata a história toda, não é? Eu digo, então retrato-me lá e pintamos um bocado a situação, como é que é? De cor é que estava? Era verão, não era? Era inverno, era primavera, em que piscina é que estava? Era coberta, era aberta, estava com o seu pai, estava com quem? Que pessoas é que estavam? Que roupa é que eles tinham? E tentamos tornar aquilo o mais vivo possível. De repente paramos e então voltamos novamente à situação, e ela está dentro da piscina a gritar. Eu digo, então, e agora imagino que está dentro da piscina, mas está com o seu pai ao lado. Como é que se sente? Ah, estou bem, estou confortável, estou a brincar com o meu pai. Voltamos outra vez, obviamente, à situação. Então, agora imagino que está na piscina com uma boia. Ah, estou a brincar, tenho uma boia. Então agora imagino que está na piscina, mas a água não é funda. E portanto, chegamos a este ponto todo, estou aqui a ilustrar uma das inúmeras
a desconstruir,
E a pessoa a seguir àquele processo, cada vez que estiver novamente a deparar-se com a água, se calhar, em vez de se recordar que tem um medo enorme, seja das marés vivas, ou seja porque caiu dentro da piscina, vai-se recordar que se calhar tinha a boia, tinha o pai, tinha tudo, se calhar já não vai ter medo e vai conseguir entrar para dentro da água. Agora vamos fazer aqui uma pausazinha. Será que algum dia ela verdadeiramente foi embrulhada nas marés vivas aos 16? Ou será que algum dia verdadeiramente caiu na piscina aos 10 anos? Isso é pouco relevante. O que interessa aqui é resolver esse problema.
Sim.
E esse medo que existe ali, que verdadeiramente é impeditivo de se poder divertir, de chegar à praia e não poder sequer ir para dentro da água, que é uma coisa basilar, não é? Que a partir daí fará sentido para ela em contexto social, nós resolvemos isso numa sessão de hipnose. Ora, aqui é exatamente a mesma coisa. Se num processo meditativo profundo, ou se num processo de taças tibetanas e de gongos, ou se num processo com psicodélicos ou com plantas, de repente o Raminhos vê a fazer uma coisa completamente diferente, ou numa situação bizarra, se isso auxiliar no processo terapêutico e se isso resolver um problema que estava aqui agora, né, neste campo material, valeu a pena.
Sim. Aliás, muitas vezes há coisas que eu escrevo e que estou a escrever naquele momento e que nem sequer me lembro de as ter escrito. E começo a colocar aquelas dúvidas. Como é que eu escrevi isto? Porquê é que eu escrevi isto? E às tantas dou para mim a pensar, não, deixa, o que interessa é se faz sentido ou não.
Nem mais.
E geralmente pode fazer sentido, às vezes há coisas que fazem mais sentido do que outras, como é óbvio, mas acho que sim, é isso, é aquilo que tu consegues retirar e não tanto só a curiosidade do que vai acontecer, não é?
Por isso é que nós estamos a falar de nada disto do ponto de vista recreativo, não é? Nós estamos a falar do ponto de vista terapêutico, único e exclusivamente, se bem que alguém pode meditar para se divertir, quer dizer, não sei lá, mas já acredito em tudo hoje em dia. Eu medito num processo introspectivo, medito porque quero baixar a minha pressão sanguínea, porque quero ter um sono mais profundo quando me for deitar, pronto, e porque é bom, olha, sim, é grátis, epá, não custa nada, é só meditar.
Sim. O que é que tu achas neste momento que as pessoas precisam de fazer para incluir mais estas práticas? E não estou a falar estou a falar destas mais simples, da meditação.
Sim.
As taças tibetanas é muito curioso porque eu já fiz também.
Mas fizeste, já agora volto novamente a fazer a pergunta.
Recebi.
Mas fizeste uma sessão de massagem, por exemplo, Peter S., que são as taças em cima de ti deitado? Ou foi um concerto que estavas a assistir deitado?
Não,
são coisas diferentes.
Estou a pensar porque eu tenho ideia que fiz isso.
Com as taças em cima de ti, deitado?
Eu acho que já fiz isso, mas, mas a última vez que fiz foi uma coisa curiosa. Eu acho que isto era taças tibetanas. Porque foi um almoço, um jantar sensorial.
Sim.
Estávamos vendados, mas depois também vinha uma pessoa com as taças aqui à volta da cabeça.
Certo.
Pá, e era super interessante. Foi muito...
Então agora o que eu te estou a falar, mais duas situações possíveis. Uma é, estás deitado num sítio qualquer ou sentado e assistias a um concerto de taças tibetanas e de gongos e de outros artefactos que aí são usados. É verdade. É exatamente para isso, não é? Estás a descansar e tal, num relaxamento profundo. Isso é uma das coisas que podes fazer com este tipo de instrumentos. Outra que podes fazer é a chamada massagem de som. Eu estudei na escola PTS, que está ligada ao Instituto Alemão, que fica em Wenzen, onde há relatos, imagina, de pessoas que despertaram do coma com a utilização da taça, ou de paraplégicos que mexeram minimamente um dedo ou um membro, que só isso é um feito verdadeiramente inacreditável. E como na Alemanha tu podes aceder ao sistema de saúde com práticas que sejam comprovadas pela ciência, não tens obrigatoriamente que ir àquilo que chamam os terapeutas destas áreas a medicina alopática, que é aquela que nós conhecemos, que é a medicina habitual, vamos ao hospital, sim, normal, podes recorrer a outras técnicas, desde que essas técnicas estejam comprovadas pela ciência. E tanto a técnica de massagem de som, Peter Hess, é uma dessas técnicas que está comprovada através desse instituto que eu te estou a falar e que tem também correspondência cá em Portugal e noutros países do mundo. Ora, isso é tu deitado, não é? Com as taças colocadas em cima de ti, pois há várias taças com vários tamanhos, várias vibrações, consoante os teus órgãos, etc. Consoante a patologia também que tu possas ter, pode ser feito um protocolo de tratamento e então tu estás deitado, as taças em cima, depois viras, taças em cima novamente. Portanto, aquilo vai-te levando, nunca, não, o propósito não é fazer música aí, até é sempre o mesmo
som. É em vibração, não é?
Sempre, monocórdico e tal, a vibração, sempre igual, sempre igual. Agora, acontece muitas das vezes de adormecer, como é óbvio, não é? E vais entrando nesse estado de relaxamento, mas o que elas provocam é, e tu podias fazer isto, não sei se tens alguma taça tibetana em casa.
Tenho.
Tens? Então pronto, se a taça tibetana for uma taça bem feita, o que tu vais fazer é, colocas a água em cima, aguinha dentro, e pegas numa baquetazinha, não sei qual é, se é uma daquelas pequeninas é mais difícil, porque deve ser aquela baqueta que é quase toda feita de madeira.
É toda de madeira.
Não é bem isso. Tinha que ser uma daquelas, tem aquele chamado pomponzinho.
Ah, frente, sim, sim,
com essas tem. É que é bom. Sim. Então imagina, se tocares nela, se fores tocando, não é à bruta, não é? Mas assim, sim, lentamente, vais ver que a água desenha uma espécie de mandalas perfeitinhas. Então o que é que acontece? Ou tu fazeres isso em cima de ti próprio, tanto com o terapeuta habilitado, que estudou, etc., que sabe o que está a fazer, vai desenhar essas mandalas em toda a água do teu organismo. Como nós somos maioritariamente compostos por água, o que é que vai fazer? Vai fazer as células circularem ordeiramente, organizadamente. E isso é saúde.
Será verdade? Eu pergunto sempre.
Epá, se quiseres, olha, ofereço-me para te fazer uma. Portanto, à vontade. Isso tem é que, que saber.
E tu falas sobre isso aqui também?
Falo, taças tibetanas e estão aí à frente. É a parte do som.
Sim, tem que. Às vezes, eu uso às vezes as taças tibetanas para chamar as miúdas para jantar.
Ah, estou a brincar. E vem a correr. Ou vem a devagar.
Não, mas é engraçado. Eu tenho no quarto, foi oferecida por uma amiga, e de vez em quando elas vão lá e começam na brincadeira, mas às tantas estão lá e ficam lá.
Não, aquilo é muito usado em relaxamento, é usada também para técnicas meditativas, enfim, é usado para muitas coisas.
Tu escolheste a palavra liberdade para estar aqui connosco, porquê?
Olha, vamos chegar aos 50 anos de 25 de Abril, começa aí logo, portanto estás a ver, o político nunca deixa de existir. E aliás, ainda antes, estamos a chegar aí ao 25 de Novembro, que também é uma data muito importante. Mas basicamente, liberdade, o que é que eu quero falar disto? Nós vivemos com uma data de amarras, cada vez mais. Somos amarrados àquilo que lemos, àquilo que alguém escreveu e que nos diz que é verdade. Somos amarrados àquilo que vemos na televisão, ou que vemos nos canais, ou seja, os quais forem. E é preciso tentarmos libertarmos-nos minimamente destas amarras que eu te estou a dizer. Para mim, a maior forma é libertares a tua consciência. Porque se tu conseguires libertar a tua consciência e expandires a tua consciência, cada vez mais vais conseguir discernir a verdade da mentira. Cada vez mais vais discernir e chegar a determinadas conclusões que todos acabamos por chegar. Imagina, por exemplo, se meditarmos. Se todos meditarmos, de alguma maneira vamos aceder a uma espécie de uma hiperconsciência, que é a somatória de todas as consciências, onde existe toda a informação verdadeira e consegues transformar-te. Por isso, eu acho que a liberdade tem que começar precisamente em ti próprio, não tanto no sistema onde tu habitas. Tu podes estar preso e ser livre, podes viver num país com ditadores e seres livre, não podes nunca deixar é que te aprisionem a tua consciência. Naturalmente que o corpo também é importante, mas a tua consciência pode ser livre, assim tu a sabes trabalhar e ampliar.
Eu acrescentava aqui uma coisa que, se calhar, não sei se achas que faz sentido ou não, que é a liberdade para questionar.
Sem dúvida, sem dúvida.
Que eu acho que é aquela que eu procuro utilizar mais. Liberdade
mesmo
para,
pergunta,
para questionar.
Informa-te, não aceites a verdade só porque alguém te disse que é. Procura, porque
muitas vezes
investiga.
Para desconstruir as minhas próprias crenças.
Claro que sim, porque todos nós temos várias, não é? Temos crenças, ou porque foi a educação que nos deram, ou foi porque os livros que lemos, quer dizer, até eu começo por dizer no meu próprio livro, leiam-no, mas rebatam-no, procurem. Eu demorei, foi uma grande investigação até chegar a estas conclusões. Mas a ciência é como tudo na vida. Amanhã, se calhar algo que eu apresentei aqui, que já foi desconstruído, porque a ciência evoluiu, e ainda bem, não é? Houve tempos em que se dizia que a Terra era plana, e depois veio-se chegar à conclusão que não era, e portanto há muitas das coisas que aqui vêm, que se calhar algum dia também se vão desmontar, mas o propósito da evolução passa por aí, em não aceitarmos aquilo que nos vendem, só porque sim. Vamos tentar compreender porquê.
Qual é o melhor conselho que podes dar para quem quer ter estas experiências? Mesmo até com meditação e taças tibetanas, é preciso fazer com quem...
Óbvio.
Até porque a meditação, há quem defenda que é aconselhável para toda a gente, mas também quem defenda o contrário, porque uma pessoa que viva sempre num registro muito ansioso, se calhar a meditação precisa de ser mais trabalhada.
Como te digo, não conheço nenhum caso desses assim em específico, portanto não vou falar de coisa. Tive esta precaução, só escrevi e só falei daquilo que sei. Então, do que não sei,
então, o melhor conselho é que podes dar às pessoas que queiram ter
o melhor,
este tipo de experiência.
O melhor conselho, informarem-se. Procurarem profissionais adequados e portanto tentarem, cada vez que chegam a alguém, seja um terapeuta, mas isto é válido para todos, até para os médicos.
Sim,
não é?
Claro.
Nós partimos do princípio que aquele médico, só porque fez a sua licenciatura, porque fez tudo, fez a sua especialidade, entendo que é um médico de excelência, mas muitas das vezes vamos ao segundo médico e diz-nos uma coisa completamente diferente, e agora quem é que tem razão? Lá está, é porque as coisas não são certas, não é? Não são fechadas, há vários caminhos, há várias possibilidades,
sim.
Mas procurar, primeiro que tudo, investigarmos por nós, e tanto, olha, este livro ou outros que existem são um bom princípio, mas depois a partir daí procurar profissionais adequados. Será que temos alguém, amigo nosso, que já fez essa experiência, que aprendeu a meditar, com quem é que aprendeu a meditar e o que é que nós notamos nele? De facto melhorou, piorou, está uma pessoa melhor ou está uma pessoa pior? Alguém diz que foi fazer uma viagem ao Peru e viu, chegou ainda pior do que aquilo que estava. Será que vale a pena fazer essa viagem? Se calhar não. Portanto, é tentarmos perceber, primeiro que tudo na nossa rede, se temos alguns exemplos à nossa volta que possam contextualizar aquilo que é a nossa opção. E depois, a partir daí, irmos atrás da informação especializada.
Olha, com tudo isto, a nossa hora está a chegar ao fim. Uma consulta rápida. Armando, muito obrigado,
obrigado
pela tua presença.
Gostei muito de vir cá.
Acho que podes voltar. Digam-me vocês se gostariam de ver o Armando. Se calhar aqui de novo, até falar de um tema mais específico, ou falar especificamente, por exemplo, uma sessão de taças tibetanas,
porque não?
Pomos aqui uma
vamos
marquesa.
Vamos a isso.
E fazemos uma
devia
sessão.
Devia ser bonito.
Uma sessão em direto.
Pois não, essa conversa não ia ser, era muito boa, que tu ias claro, ser e depois olha.
Claro, mas se calhar podemos abordar uma questão mais específica, que seja do vosso interesse. O livro já está à venda, os Estados Ampliados de Consciência, o livro do Despertar. Continuem a acompanhar o podcast, venham aos comentários, já sabem que eu venho também sempre aqui aos comentários, partilhem, juntem-se ao Patreon, ao canal do Telegram, onde eu falo muitas vezes convosco, onde partilhamos ideias, convidados, conversamos às vezes, só dizemos parvoíce também, mas podem também participar ativamente no podcast e ter acesso a vários giveaways. Muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana.